Pessoal, eu quero introduzir o nosso assunto, então. A gente vai falar hoje sobre o Setembro Amarelo e as palavras que elas se embolam. E a pergunta desse movimento do Setembro Amarelo, para as suas falas sobre isso em setembro, se vocês tiverem algumas histórias para compartilhar, é só para a gente introduzir esse tema para o pessoal.
Falei que toda vez que fosse feita uma pergunta difícil, eu ia falar, Renato, pode começar.
Então, Renato, dá atenção para o suicídio, que é algo que nos perturba, né? Porque significa que aquela vida vai ser encerrada. Ela vem muito da questão de que quanto mais tecnológica fica uma sociedade, quanto mais você consegue suprir as coisas lá da pirâmide do Maslow, né? O lógico, esse acesso à alimentação, à moradia que precariamente começa a se organizar, e aí você vai ter um nível maior de suicídio. Então, o Setembro Amarelo, ele chama atenção para a importância da gente tentar cuidar da saúde, né, e auxiliar as pessoas que estão ao nosso lado.
Eu penso que nós temos uma série de problemas de saúde pública, tá, no mundo e no Brasil. E aí a gente foi elegendo alguns desses problemas e alguns momentos para que a gente traga essas questões à tona, coloque luz sobre elas, vamos pensar, vamos falar, vamos discutir. É, o que acontece com o Outubro Rosa, quando a gente fala, né, do câncer de mama, o Novembro Azul, quando a gente fala do câncer de próstata, e também agora, né, já há algum tempo, o Setembro Amarelo, quando a gente então levanta que o suicídio é um problema de saúde pública, precisamos falar sobre isso, e aí a gente elege esse mês como um momento aí para a gente colocar luz sobre esse tema. Mas é importante lembrar que não se deve falar sobre essa questão de saúde mental, porque é uma questão de saúde mental, acima de tudo, né, o suicídio. Apenas em setembro. Isso é um assunto para a gente levantar todos os dias, o tempo todo. Pediu para contar uma historinha? Então, sim, deixa eu trazer uma historinha que eu lembrei. E eu tenho medo de começar, mas depois que eu começo, eu vou, viu? Durante muito tempo, a gente teve uma discussão muito séria a respeito de falar ou não sobre suicídio. É, será que é importante falar? Será que é perigoso falar? Se
falar
a gente falar...
Luz, né? As
exatamente.
Pessoas
até hoje há essa discussão. Essa discussão, ela começou alguns séculos atrás, lá na Europa. Eu não lembro o nome do autor nem do livro, mas foi escrito um romance que tinha uma personagem que era um cara que vivia uma relação amorosa e que tinha um
Os
final...
Os Sofrimentos do Jovem Werther.
Isso, exatamente, Renato, exatamente. Ah, já vi que vai ser bom.
Eu já vou anotar.
É disso que a gente gosta.
E aí, a personagem, no final, ele se decepcionava, se frustrava, não acontecia nada do que ele desejava na relação amorosa que ele estava buscando, e ele acaba se suicidando, né? E esse livro teve uma certa repercussão, e na época, muita gente se identificava com essa personagem, com esse cara, e também cometia suicídio, índice de suicídio. O que não deixa de ser uma verdade, mas não é totalmente uma verdade, não é bem assim. Falar sobre suicídio é algo absolutamente necessário, mas falar com seriedade, com embasamento científico, sem sensacionalismo. Tem algumas regrinhas que a Organização Mundial de Saúde determina, inclusive para situações como essa, do Setembro Amarelo, para que a gente sim fale, mas com muita responsabilidade.
É, a questão mesmo, né, do medo de se falar de morte é algo que depois foi debatido, né, pelo Freud, o medo da finitude, o quanto a gente busca negar. Então, por isso que o suicídio acaba virando esse tema tabu, né, de não vamos falar para não induzir. E eu acho que isso acaba não auxiliando, porque você, ao sentar com alguém para falar sobre esse assunto, se você já quer... já pensa que não pode se falar sobre morte, né? Então não, espanta isso. Você já não está permitindo que a pessoa encare a dor que faz com que ela pense. Então eu acho que você perde...
É parte desse processo, né?
É.
De ela encarar, depois ela se aceitar, perdoar, que a gente tem uma curva, né?
Todo um ciclo.
Um ciclo pra...
Porque a gente tem aquela... Não, ó, qualquer coisa, mas não fala em se matar. Não, morrer não, bate na madeira, né? Esse tipo de medo, né, e de negar que a morte exista, porque falar sobre morte é valorizar a vida. É um jeito de valorizar a vida e ressignificar isso, né? Por que que eu quero estar vivo? Porque não adianta a gente convencer as pessoas a não se matarem e não as auxiliarem a produzir um significado de vida. Que vem muito nisso que o Urbano falou, de não é uma coisa só pessoal, tem toda uma mudança social por detrás, tem todo um arcabouço que é do coletivo, né? E nós somos seres interdependentes, nós vamos precisar de criar algum laço, né? E eu vejo assim que até já fazendo algumas críticas que a gente tem ao Setembro Amarelo, o quanto essa campanha acabou sendo apropriada, às vezes por alguns discursos, de uma positividade tóxica. Que é assim, antes de eu saber por que, que você quer se matar, eu já estou te dizendo que você não deve nem
que
pensar.
Não é legal,
então,
né?
Pensa no elefante azul, todo mundo pensa, né? Então, não pense em se matar, todo mundo vai pensar. Então, eu acho que a gente, até que estamos tentando aí, a área da saúde, a área psi, construir algo, a gente tem que ficar muito atento a isso, né? A não transformar isso num tabu. É super importante.
Perfeito. Você falou uma coisa que me deixou muito pensativo sobre essa pirâmide de Maslow, né? Porque se a gente volta alguns anos atrás, 30 anos atrás, a gente estava, um pouco mais, 100 anos atrás, a gente estava falando de guerra, né? De necessidades básicas, da gente não saber se vai estar vivo amanhã, o que a gente vai comer, uma crise. E aí, conforme essas coisas vão se saciando, as pessoas elas começam a não estar satisfeitas ali só em ter água e comida, né? Tem que subir essa pirâmide. E aí, nesse processo de subida, às vezes a pessoa ela tem tudo, mas ela não consegue atingir algum tipo de satisfação na vida dela para que ela queira, né, viver, para que ela continue buscando a vida ao invés de se matar. E aí me vem uma dúvida, né? Dentro da pirâmide de Maslow ali, aonde você acha que a gente está mais precário atualmente, né? Porque a gente fala de comida, ainda tem bastante pessoas assim, na África, né? A gente ouve parte da população na pobreza, mas todo mundo consegue comer. E onde que a gente está errando ali em não conseguir evoluir como ser humano e valorizar a vida? Vocês têm alguma... Vocês já pensaram sobre isso?
Eu penso que é importante a gente começar lembrando que não está tudo bem nessa pirâmide de Maslow para o brasileiro, não. A boa parte da população brasileira está aí lutando para ter o que comer, para ter onde morar, para ter onde dormir, né? Então, essa necessidade básica fisiológica da pirâmide, ela não está resolvida para o povo brasileiro, não. O suicídio, ele é uma questão complexa e multifatorial. Então, questões sociais têm um impacto direto também nisso. Se eu não sei o que eu vou comer amanhã, eu já estou numa situação de vulnerabilidade, né? E que me coloca aí questões que podem me levar a uma ideação suicida. Depois a gente vai falar dessa palavrinha, né? Mas esse impacto social, ele já está na sociedade brasileira, né? Desemprego. A gente tem uma relação muito forte aí com o desemprego. Cada vez que o desemprego aumenta no país, os índices de suicídio também aumentam, né? Então, essa não está tão bem resolvido assim. Só para fechar e passar a bola para o Renato, o suicídio ele não escolhe classe social, tá? Então, em qualquer lugar dessa pirâmide, eu posso estar com tudo resolvido, eu tenho grana para comer, para comprar um carro, para me sentir admirado, eu estou suscetível a...
E eu acho que a produção de significados, né, ela fica comprometida na pirâmide em todas as classes sociais, as mais vulneráveis por motivos óbvios, né, mas você conseguir se conectar com algum significado é algo que é muito complexo, é muito difícil, né, na configuração individualista da sociedade que a gente tem hoje, de cada um com seu celular, cada um é especial e é um especial muito único, fechado e hierárquico também, isso é problemático. Eu lembrei de um filme que foi sucesso na pandemia, na Netflix, que era O Poço, né? Que era uma metáfora, né? Era uma prisão onde a comida vai descendo, é vertical, então quem tá em cima come bem. E quem tá embaixo vai comer muito mal. E tem um momento, né, que o personagem principal, ele tá num nível ali mediano e alguém se joga lá de cima. E aí ele pergunta pro personagem do lado, né, mas se eles estão com a comida... Né, se eles têm o recurso que eles precisam. Por que que eles estão se jogando? Aí o personagem responde, porque lá eles conseguem pensar sobre a vida, né? E perceber as contradições dessa vida. Eu acho que tem a ver com isso que o Urbano falou. Qualquer classe social vai estar vulnerável, né? A ter uma ideação, a ter um pensamento suicida. E essa parte, ela ilustra muito do filme, de que sem significado, né, você adoece, né? Sem uma troca, né, comunitária, afetiva, você adoece.
Muito legal esse assunto. E esse significado, ele é muito individual, né? Sou eu que dou o significado pra minha vida, do que vale a pena, né?
Mas ele é construído na relação com os outros. A gente depende dos outros para construir essa relação, né? Eu acho que é um consenso entre antropólogos, né, e biólogos, historiadores, psicólogos, que nós somos seres sociais. Então a gente não pode depender, porque tem que falar, ah, eu não me importo com o que os outros dizem. Eventualmente não, mas você também precisa do outro, né? E esses laços, eles estão muito frágeis, né? A gente tem medo de se relacionar, a gente tem dificuldade. Então, acho que essa construção, ela é coletiva mesmo, né? Você precisa do outro para achar a sua individualidade.
Indivíduo e coletivo, né? Eu atravesso o coletivo, mas eu sou atravessado por esse coletivo também o tempo todo, né? A gente sabe que, assim, claro que eu tenho um trabalho aí nessa construção de significado para minha vida. Tem um trabalho individual aí que eu tenho que fazer, né? E cabe a mim dar esse significado. Mas eu sou um sujeito social. Eu tô inserido numa cultura, né, que me ensina coisas, o que vale a pena, o que não vale. Então tudo isso se atravessa aí. A gente tem que sempre lançar esses dois olhares.
E assim, dentro do suicídio, tem uma forma correta sobre a gente abordar esse assunto com as pessoas? Como a gente poderia passar?
Eu acho que, primeiro, quando a gente pensa em suicídio, às vezes as pessoas sempre perguntam, ah, o que, que eu falo para uma pessoa que vier me falar, que está pensando em se matar? Eu acho que a primeira coisa não é se preocupar com o que falar. Eu acho que é se preocupar com como ouvir isso, né? Eu acho que esse é o primeiro passo, porque assim, o sujeito chega, ah, olha, eu tô sofrendo, que nada, isso não é nada, larga a mão de ser bobo. Então, eu vou banalizar essa dor, eu vou fazer uma leitura. É muito comum as pessoas fazerem leitura, assim, ah, quando aconteceu comigo, né, eu fiz isso, e aí quer dar uma receitinha.
Pensa nos seus pais, nos seus filhos.
E aí você quer colocar mais culpa ainda na pessoa, pra ela sentir ainda pior.
Trocou de carro esse ano? Compra alguma coisa, gasta com um cartão, né, você vai sentir uma vontade de ver.
Eu acho que isso, essas receitinhas não são um bom caminho. Eu acho que a preocupação é como que eu posso ouvir? Como que eu posso ser um bom ouvinte? Porque a pessoa que é como uma pessoa que tá chorando, sabe? Uma vez eu escutei uma pessoa falando assim, ah, mas chorar não vai resolver nada. Mas ela não tá chorando para resolver. Ela tá chorando porque tá doendo. Né? Eu não choro para resolver, eu choro porque dói. E então, assim, acolha. Eu acho que a primeira coisa é acolher, né? Ouvir verdadeiramente a dor desse sujeito. Porque aí você já tá ali, você já tá fazendo alguma coisa. Acredite, achar alguém que tá disposto a te ouvir é difícil.
É muito difícil, né?
Já é uma coisa difícil. E a segunda coisa, eu acho que importantíssima, encaminhar para um profissional. É, a gente sabe que tem uma série de coisas que fazem bem para a pessoa, mas psicoterapia é fundamental. É, então, buscar um psicólogo, uma psicóloga, um psiquiatra, um profissional dessa área da saúde mental que realmente possa ajudar. Como seres sociais, a gente precisa desse outro. Nós sabemos que um dos fatores protetivos mais importantes são as relações afetivas. Então, assim, ter alguém com quem conversar, com quem compartilhar essa dor, chorar no teu ombro, é muito melhor do que chorar em ombro nenhum. Então eu acho que lembrar disso, né? O que eu posso falar, não sei, mas eu posso ouvir.
É muito rogeriano, né? O que o Urbano tá trazendo. E o Rogers que traz essa questão de você estar com o outro. Porque se você vai acolher essa pessoa que tá falando de suicídio, já fica com uma vozinha assim, não deixa ele pensar assim, fala que ele é especial. Fala... E acho que é a tendência que a gente tem. Então o tempo todo... voltar para estar com o outro. Porque se o outro percebe que ele pode colocar a dor com você, como o Urbano está dizendo, que há um continente ali interessado e afetivo, a ideação ela tende a ir diminuindo naquilo, porque ele perde-se, né? Ele não está mais afogado naquele sentimento. Então, ser o continente do outro, eu acho que vai totalmente de encontro com isso que o Urbano falou. Ouça, não sei o que eu vou falar, mas eu sei que eu vou ouvir. Depois que a crise vai sendo ali manejada, né, aí você vai para essa, olha, então vamos procurar uma ajuda, né? Nós temos telefones, nós temos aí centros de atendimento, profissionais que fazem atendimento, inclusive, social. Todo o Estado tem e deveria, né, ter um esforço para se organizar nesse sentido de acolher essas pessoas. Aí é o segundo passo mesmo, né? Do encaminhamento.
E na parte da pessoa mesmo, com ideação suicida, como que seria uma pessoa com ideação suicida, alguns comportamentos que ela pode trazer pra gente?
Porque às vezes, né, essa pessoa, ela se fecha tanto que ela não fala pra ninguém aquela dor, aquele sofrimento, né? E aí, como que a gente consegue identificar? É muito comum, às vezes, a gente ouvir, pelo menos eu já ouvi alguns relatos, assim, de um parente que se suicidou. Nossa, mas ele parecia tão bem.
Nossa,
mas
imaginava.
Foi do nada, não imaginava isso, né? Sim. E na verdade, não. A pessoa, ela dá alguns comportamentos, ela tenta, né? É um instinto de sobrevivência. A gente vai tentar. Se a gente não souber nadar e cair na água, a gente vai se debater, a gente vai tentar, né? A gente não vai se entregar a esse sentimento. E como que a gente consegue identificar isso, né? Ficar de olhos abertos.
Porque o ser humano, ele é movido a esse instinto de sobrevivência, né? Então, o que realmente levou a pessoa a querer se suicidar, a querer tirar a sua própria vida, sendo que o natural dela é o contrário?
Eu acho que a ideação, ela vem de ou porque a pessoa não encontrou realmente uma saída e ficou ali presa, né, naquele sentimento, ou é um pedido de ajuda, né, aquela tentativa de pedido de ajuda. É interessante essa coisa, porque muito se tenta traçar os sinais de alerta. Os sinais de alerta, até onde eu conheço, eles não são tão padronizados assim para a questão. Por isso que é muito comum familiares dizerem, nossa, não parecia, amigos dizerem, não parecia. Então, sempre que alguém está ficando muito triste, está tendo mudanças bruscas de comportamento, né, oscilação de peso muito para cima, muito para baixo, muito sono, ou falta de sono, quando alguém muda muito, a gente já deve ver como um sinal de alerta de saúde mental. Legal. Agora, a padronização mesmo do sinal de suicídio, né, eu acho até importante, porque muitas famílias se culpam por não ter visto isso, né? Eu não vejo como algo tão padronizadinho assim. Não sei se o Urbano conhece.
Eu acho que assim, se o sujeito está inserido num grupo, então a gente se conhece, a gente é uma família. Então eu sei os teus hábitos, eu sei como é que você funciona, eu conheço. Então se eu começo a perceber mudanças nesses padrões, isso são indicativos. Como o Renato indicou, né? Ganhou muito peso ou perdeu muito peso, porque não é ganhar peso que é o sinal. Não é perder peso que é o sinal, mas é essa mudança, alguma coisa não vai bem. Né? Então tá ficando muito tempo deitado, não sai mais. Eu vejo que você não encontra prazer mais. Então o que te dá prazer? Né? A gente é movido pela busca pelo prazer. O que te dá prazer? Se eu não percebo mais essa sua busca pelo prazer, isso é um indicativo. Mas o que te dá prazer é diferente do que dá prazer pra ele. Então estar atento a mudanças de comportamento nesse sujeito. É importante lembrar que, assim, não é porque o sujeito está aparentemente feliz que ele está feliz. Né? As redes sociais estão aí para mostrar isso para a gente. Né? O que a gente vê não é necessariamente o que é. Tá? Então, por exemplo, a depressão. Fala em depressão, a gente já imagina uma pessoa triste, uma pessoa, né, cabisbaixa. E não é esse estereótipo de toda pessoa deprimida. Tem gente com um diagnóstico de depressão que vai trabalhar todo dia, dá bom dia, sorri, trabalha o dia inteiro e está fazendo tratamento para depressão. Né? Então, é importante a gente ficar atento também a essas questões individuais, né? É de cada sujeito isso.
Você vê, por exemplo, aqueles casos em que a pessoa, ela estrutura uma tentativa, mas com um dispositivo de segurança. Então, eu vou tomar a medicação 5 para 6. Eu sei que às 6 horas alguém vai chegar em casa. Então, é uma tentativa menor? Não necessariamente, porque foi a única forma que a pessoa achou de comunicar. Né? Ah, mas ele tem tudo. Ah, mas ele teve o que eu não tive na minha infância. Né? É o que a gente... Mas a produção, a angústia tá ali, alguma coisa. Inclusive, a angústia por ter que ser feliz, né? Já que você, meu filho, teve tudo que eu não tive, então seja você feliz. Isso também é uma outra batata quente que tem entre as gerações, né? De uma geração olhar sempre a outra como mais privilegiada e aí ter esse peso mesmo, né? De, então eu tenho que ser feliz, se eu sou privilegiado, eu tenho que ser feliz. E isso é muito diferente, né? Então, temos também alguns membros, né, de famílias, às vezes, negligenciadas, ou algum que o membro é negligenciado, ou um membro que é muito super protegido e que acaba tendo essa tentativa, né? Olha que paradoxo, um super protegido, o outro negligenciado, mas mesmo assim acabam tendo essas tentativas por não conseguir se encontrar, né? Por não ter ali um significado. Então é muito vasto, né? Hoje a questão do suicídio ela está muito vasta, inclusive o uso secundário que se pode fazer de uma tentativa também temos.
Legal, então essa tentativa seria uma forma de pedir ajuda, né?
Sim.
E aí eu queria até fazer uma pergunta de o porquê é importante a gente pedir ajuda. A gente, às vezes, tem umas crenças de que não, eu dou conta sozinho, eu vou fazer tudo sozinho, não preciso de ninguém. Mas não é muito bem assim, né? A gente sabe que, por exemplo, esse podcast tá rolando, teve que ter 20 pessoas ali ligando o ar, ligando aqui para poder rolar, né? Então a gente precisa saber, né, qual que é a importância de pedir ajuda e como que a gente pode pedir ajuda. Se há algumas maneiras, algum indício da gente pedir ajuda da maneira correta, né?
Acho que a maneira correta é realmente buscar a ajuda profissional, né? Que tá aí, tem o telefone, que é 188, né?
É do CVV,
que sim, também tá lá com uma escuta. E é interessante isso, porque na nossa área, as pessoas acham assim, depois que você tá há 20 anos formado, já fez sua terapia, você não precisa mais. Então, até nós que trabalhamos nessa área, a gente precisa do outro, não só para ideação suicida, mas para saúde mental, né? Imagina quem tá com uma ideação, né? Então, obviamente, você vai ter ali o seu amigo próximo ou não, o seu parente próximo que você pode dizer, mas o ideal mesmo é você procurar uma ajuda profissional, né, na rede, né, caso não tenha condições, penso por aí.
A gente sabe, assim, e aí voltando naquela coisa do ser social, né, todo esse discurso de autonomia, eu me basto, não é bem assim, a gente precisa do outro. Né? Somos seres da relação, o Renato já falou isso, e é isso mesmo, eu preciso do outro. Nós sabemos, inclusive, hoje, que pessoas solteiras, pessoas que não têm vínculos afetivos, familiares, que não pertencem a um grupo de amigos, o índice é maior, porque o sujeito não tem com quem compartilhar isso. Então, criar, se sentir pertencente a um grupo social é importantíssimo. E aí isso pode ser um casamento, pode ser na relação com os meus pais, com os meus amigos, mas eu preciso de vínculos, eu preciso do outro, tá? E isso, inclusive, para minha saúde mental. Então, isso é algo importante aí, né? Esse grupo, essa rede de apoio que o sujeito vai formando nesses contatos que ele vai estabelecendo.
E verdade, e tem que ser verdadeira, né? Porque não pode ser só a imagem que a gente projeta, que eu acho que é um dos grandes problemas. Já sabemos também que a popularização das redes sociais está diretamente ligada a um aumento de suicídio, porque o que é mostrado lá, inclusive o Instagram fez aquela ação de retirar, você tinha a opção de retirar o número de curtidas, né? Pra não dizer, ah, então nós quatro postamos fotos, né? A do Urbano foi mais curtida, então a vida dele é mais importante, né? Essa bobagem, né, que se criou. E não pegou muito, né? Não foi todo mundo que tirou o número de curtidas e tal, mas porque eles disseram, ah, é a ação. Precisaria de muito mais coisa, né? Pra poder gerar a saúde mental aí. Né? Porque hoje as redes, elas realmente são um problema, né? Sim. E não são um vínculo real como esse que o Urbano tá dizendo, né?
Paulo. Como... Ai, perdão.
E ainda, né, sobre essa questão aí dessa suposta felicidade que a gente vê nas redes, eu fico pensando, a gente tem no senso comum um discurso, assim, de que o brasileiro é uma população, é um povo feliz, né? Um povo alegre, um
praia,
povo cordial.
Feliz.
É, mas não é verdade, tá? O brasileiro é um povo extremamente sofrido, inclusive em termos de saúde mental, né? Eu fiz questão de marcar aqui para não esquecer, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o primeiro do mundo em transtornos de ansiedade. O Brasil é o segundo do mundo em transtornos depressivos. A gente não tá tão bem assim, não.
E ele é o primeiro no mundo em TikTok, ali, coincidência.
Ah, é?
E o jeito que o TikTok funciona para nós não é permitido na China, de onde ele veio, né? Que é esse jeito que vai te metralhando com o algoritmo, né? Que te prende ali. É impressionante o quanto que é aquilo, porque você nem sabe o tempo que passou quando você fica ali. Isso é extremamente, para a higiene do sono, para tudo, né? Realmente, acho que poucas pessoas conseguem usar a rede aí de forma saudável. A gente é muito vulnerável à rede social. Muito.
Às vezes a rede acaba usando a gente, né? Sim. Você começa a, vou entrar aqui numa tardezinha, e aí na hora que você vê já tá à noite, você passou quanto tempo ali rolando o celular e os seus compromissos.
E a pessoa não sabe te contar o que, que ela viu no celular, na sessão. Aí a pessoa tá lá deitada no divã e falando, ah, eu passei a tarde inteira no celular. Aí o que, que você viu? A pessoa não tem um registro, tal a gravidade disso. Que, ah, eu passei a tarde no celular pesquisando sobre o filme novo que eu quero assistir, vendo jogos do meu time, lendo sobre a história, sei lá. Não, né? A pessoa não sabe te contar. Ela só sabe que ela passou a tarde inteira no celular.
É mais como uma compulsão por simplesmente rolar a tela.
E é o vazio, é a desconexão, né? Que vai naquilo, a gente vai se desconectando, né, das pessoas. E aí é um fator de risco, suicídio? Com certeza, né, pra saúde mental. Como...
E na parte da ideação suicida, né, a depressão, o Urbano acabou comentando... Todas as pessoas que cometem suicídio ou aquelas que têm ideação suicida, todos vêm acompanhados de transtornos depressivos.
Não necessariamente. Não necessariamente. Nem toda pessoa depressiva pensa em se matar, nem toda pessoa que se matou tem depressão, né? Existe uma correlação? Existe. Nós sabemos que boa parte dos casos de tentativa e de realização do ato, eles estão ligados também a transtornos mentais. É a depressão, mas transtornos de personalidade, transtorno bipolar é um que tem uma associação até maior que a depressão, né, ligado aos casos de suicídio, mas isso não é uma regra absoluta, não é que tem que ter um transtorno, porque é multifatorial. Então, questões ligadas a transtornos são importantes e precisam ser cuidadas, mas não é porque não há um transtorno que não possa haver uma tentativa, né, Renato?
A grande maioria, né, pode apresentar algum transtorno correlacionado, mas às vezes nem tem como a gente ter o diagnóstico, né? Tem inclusive alguns casos de esquizofrenia grave, né, que a pessoa ouve vozes de comando ou entra num sofrimento de rompimento com a realidade muito grande e acaba também cometendo ato, mas não tem realmente, assim, não é uma causa e efeito direta, ela é correlacionada.
Dependência de álcool, uso abusivo de álcool e outras drogas também, né? Pode, é um sinal de alerta, né? Para cuidar dessas pessoas, mas não quer dizer, não é determinante sozinho.
Dá uma olhadinha, ver se a gente já tem algumas perguntas. Como é que tá o chat?
Eu falei que se não tivesse pergunta era para inventar, para falar que tá bombando nas redes, porque a gente quer passar uma imagem de sucesso. Posso ir falando enquanto vocês vão olhando?
Nossa, gente,
pode procurar na perguntinha enquanto isso. Eu marquei aqui sobre comportamento suicida, Renato. Fiz a lição de casa aqui para trazer algumas informações. E aí, a gente pode pensar em três tipos de comportamento suicida. O comportamento ambivalente, né? Que é aquela pessoa que ora ela pensa em, depois ela se arrepende, mesmo no pensamento, vou fazer, não vou fazer. Então olha como, se alguém fizer uma intervenção aí é importante, porque ela está realmente em dúvida, ela pensa, mas ela não, acha que não é legal. Então aqui cabe uma intervenção que pode ajudar. Tem o sujeito impulsivo, que é aquele sujeito que nem pensou. De repente ele não tem essa construção da ideação, mas acontece uma coisa, sei lá, ele descobriu que está sendo traído, e aí vai lá e dá esse mato, né? Foi mandado embora do trabalho, e aí ele sai de lá e já comete o ato. Talvez se ele passasse para o dia seguinte, isso já não acontecesse mais. Então, um cuidado, uma intervenção aí também pode ser fundamental. E o terceiro tipo de comportamento suicida, aí já é um sujeito mais rígido. É aquele que decidiu e a vida dele já está girando em torno disso, né? O que também não é um caso perdido. Que também é importante a gente, né, promover uma intervenção. Segundo a Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitados se tiverem um tratamento adequado.
Pois é, isso da pessoa já estar ali com a estruturação, com a ideação pronta, né? E aí ela nos procura. Aí você fala, meu Deus, né, ela já tem uma data. A gente costuma falar dos acordos de vida que a gente faz com essas pessoas quando a gente é da área da saúde e tá ali preparado para estar com a pessoa, né? Então não é uma coisa que você vai fazer com seu amigo, é uma coisa que um profissional de saúde eventualmente vai fazer esse trato com a pessoa que o procurou. Que olha, nós estamos começando uma tentativa de tratamento agora, né? Eu sei que você já tentou com outros psiquiatras, outros psicólogos, e não funcionou, mas aqui conosco é esse primeiro trabalho. Então, se você decidir por isso, eu até respeito, mas lá na frente, depois a gente trabalhar bastante, né? Porque se você consegue colocar essa abertura e a pessoa vê, olha, ele não tá nem tirando a minha autonomia de cometer o ato, ele diz que tá ali comigo para me entender, né? Então a ideação ela vai automaticamente, né? Porque se você já, é aquilo que eu disse lá no início, fica, ó, não deixa, não fala, aí você já corta o vínculo antes, você vai com o vínculo, quer dizer, eu vou me relacionar com você, mas eu tenho um pré-requisito para estar com você.
Não,
não tem como você tá terapeuticamente, afetivamente com alguém com pré-requisitos. Nós não podemos falar de morte ou, não, você não pode ter esse sentimento. Então eu já acabei com a relação antes, né? E aí, por isso que a gente vê tanta campanha, né, que funciona super mal, eu acho, né? Você só dizer pra pessoa não fazer, não pensar, sendo... Aí ela olha como... Nossa, então eu acho que eu tenho mesmo que me matar, porque tá todo mundo lá falando que vale a pena e eu não sinto assim que vale a pena, se sente, né?
Mais torta ainda.
Pior, né? Ainda, né? É.
Eu acho que uma das primeiras coisas que eu me lembro de aula com vocês, né? De falar dessa... Desse lugar de não julgar, né, do profissional psi. E se eu chego já falando, não, você não pode fazer isso, eu já entrei na contramão.
Pô, sério, ser feliz é uma escolha diária, olha que perigo, né? Quer dizer, então buscar a felicidade pode ser uma escolha, não necessariamente eu vou encontrar a todo momento, mas você começa a lançar essas frases, né? Ser feliz é uma escolha diária. Tem N variáveis aí, né? Aliás, eu dependo também das outras pessoas para me relacionar, então, eventualmente eu vou brigar com alguém, eu escolhi ser feliz, poxa, gosto tanto de você, você brigou comigo, ah não, mas é uma escolha diária. É, não é. Buscar a felicidade é uma escolha diária, mas ser feliz... Então olha como pesa, né? Porque foi uma das frases que eu vi aí de Setembro Amarelo, é ser feliz é uma escolha diária.
É a tal da positividade isso. Tóxica, né?
É, eu prefiro até, às vezes, as outras frases. Se você fracassou hoje, fique tranquilo. Amanhã você pode fracassar de novo.
Espaço pra ser humano e errar, né?
Desmotivação do dia.
Eu gosto.
Faz mais sentido.
Pessoal, a gente já tá chegando nos minutinhos finais e me falaram assim, pergunta qual que é a importância da psicoterapia. Psicoterapia, né? A gente consegue falar um pouquinho mais, a gente já falou algumas coisas, mas tem algo ainda para extrair sobre a psicoterapia, a importância da pessoa estar participando quando ela tem essa ideação suicida?
Eu acho que é a reconstrução, né, da própria psique. Né? O Freud coloca que existe a pulsão de morte e a gente até necessita dela para encerrar os ciclos, né? Que a gente, então, mudamos de cidade, morreu a vida naquela cidade, vai ter uma outra vida lá. Então, a pulsão de morte ela é necessária, mas ela nunca pode sobressair a pulsão de vida. Né? Já o Rogers vai falar que toda a tendência, né? Aliás, todo o humanismo é baseado nisso, que a gente tende ao crescimento como organismo. Então, uma pessoa que está com uma ideação muito grave, ela não está conseguindo se organizar, né? E ela não está num meio que favoreça essa organização. A psicoterapia, ela é essa proposta, né? De que ela comece a poder fazer as mudanças que são possíveis ou mudar um pouco o olhar dela.
O ponto de vista, né?
O ponto de vista. É um encontro com o outro, né? A psicoterapia. E talvez seja justamente uma das coisas que ela precise. Por isso que é fundamental. E óbvio que nós temos dentro, né, de cada abordagem técnicas específicas. Por isso que profissionais capacitados é que devem oferecer psicoterapia. Infelizmente, no nosso país, psicoterapia é um termo que pode ser usado por qualquer pessoa. Né? Agora, quando você fala de alguém que estuda psicologia, que se especializa depois na área de psicoterapia, é alguém que vai estar ali se instrumentalizando para estar com outro com essas técnicas. É muito bonito falar, né? Dê um espaço para ouvir. Mas isso é uma coisa que, tecnicamente, você, para aprender, você tem que estudar muito e viver muito a sua psicoterapia. Então, a importância da psicoterapia é que ela vai ser oferecida por um profissional que estuda e vai estudar para o resto da vida, porque ele vai fazer terapia para o resto da vida e supervisão para estar com o outro. Então, eu penso que é por aí, assim, a importância da psicoterapia.
eu falei agora há pouco, né, sobre a importância de ouvir sem julgar. Mas isso não é fácil de ser feito. Né? Isso não é fácil. A gente tem um profissional que passa 5 anos aprendendo a ouvir sem julgar. Né? Esse profissional é o psicólogo, é a psicóloga. Então, imagina você poder encontrar um profissional num espaço seguro que você possa falar das suas dores mais secretas, sem julgamento, e com alguém que vai pensar junto com você sobre as suas escolhas, as suas possibilidades, os seus... Enfim, é isso a psicoterapia, né? Como profissional da psicologia. Então, eu acho que é importantíssimo.
É maravilhoso. Eu posso falar da minha experiência com psicoterapia, de que às vezes a gente não consegue se enxergar de fato. A gente tem essa ideia de que assim, pô, eu vou me abrir pro outro, mas eu já pensei um monte de solução e eu não consegui encontrar. Mas às vezes a gente não vê as coisas que estão na nossa frente, né? É igual uma coisa muito física. A gente não repara o nariz. A todo momento a gente vê o nariz. Agora talvez vocês podem estar olhando assim, reparando, nossa, tem um negócio aqui.
Tô olhando muito pro seu nariz.
É muito grande. Mas assim, é importante a gente ter o outro de fora que vai olhar você por completo e vai falar, tá, você tá me dizendo isso aqui, então.
Exatamente.
E é legal essa outra visão. Ela dá um apoio, ela meio que faz você expandir. Você, pô, eu tava olhando só aqui, mas na verdade ele me falou que eu tenho isso aqui também, né? Eu tava só olhando ali o ponto ruim, o término da namorada, o expulso do trabalho, mas tem outras coisas na minha vida que eu gosto, que são boas, né? E isso me atrela e aí eu fico no equilíbrio. Na questão da pulsão de vida e morte, você mantém ali um equilíbrio pra pulsão de vida, né?
E inclusive pra onde esse término, essa demissão me levaram também. Eu acho que a terapia vai colocar, né? Porque a mudança, ela vem com a dor também. Então, não ter medo de sentir dor, né? Acho que a psicoterapia também te ensina isso, né? Porque a gente não pode ir para positividade tóxica, né? Eventualmente, a gente sai da terapia muito pensativo, né? Muito bravo. Mas se você tá saindo da terapia bravo com a coisa certa, ou perturbado com a coisa certa, é legal, porque aí você vai, né, pro movimento. Né? Porque outra coisa que eu acho, né, das pessoas acharem que vão fazer psicoterapia e vão sair felizes todas essas. Não, né? Elas vão sair ali com coisas para pensar. Sim. Mas é isso, é pra isso.
Porque não é para negar a dor, né? É justamente para sentir essa dor até ela se esgotar aí com toda a sua intensidade. E fazer psicoterapia dói, né? Não é, nem tudo são flores, dói, porque a gente vai mexer em questões, né, doloridas ali, faz parte do processo.
Inclusive, eu lembro, bem no comecinho que eu entrei na faculdade, acho que no primeiro semestre, numa aula sua, você falou pra gente, né? Ah, vocês estão achando que vocês vão entrar na terapia e vão sair melhor do que vocês entraram? Não vão, vão ter dia que vocês vão sair de lá pior do que vocês entraram. Nossa, mas não tá valendo nada, mas não é isso, é que realmente a gente tá começando a entender a dor.
Esses dias eu ouvi uma pessoa falando sobre terapia de casal. E aí ela falou assim, a gente foi pra terapia de casal, mas não funcionou, a gente acabou separando. E aí, com muito cuidado, eu tentei falar, talvez tenha funcionado, né? Talvez a melhor escolha seja realmente seguirem separados. Então é isso, assim, escolhas foram feitas ali, coisas foram elaboradas e o casal chegou à conclusão de que não era pra ficar junto. Talvez tenha funcionado, né? Porque a positividade tóxica seria isso, não vai dar certo, vamos viver juntos pra sempre. Terapia é pra isso. Não é bem assim, é pra elaborar aquilo da melhor forma real, né?
Maravilha. Bom, eu quero começar já a agradecer. Muito obrigado.
Eu não acredito que já faz uma hora que a gente tá aqui. Sério?
Né? Mandar aqui no chat, a Jane falou pra gente que tem algumas pesquisas que mostram que idosos e adolescentes têm uma maior taxa de suicídio. E por que esses períodos seriam tão vulneráveis para o indivíduo?
É verdade. E aqui no Brasil, deixa eu ver nas minhas anotações aqui, ó. 15 a 29 anos é a população que mais comete suicídio no Brasil atualmente. Então, a gente está falando de adolescentes e jovens, né? E depois dos 70. Então, a gente tem fases aí de mudanças, né? E de adaptações. Eu fico imaginando o jovem... Acho que eu não preciso falar para vocês que ser jovem, ser adolescente é difícil, né? Acho que tudo bem, né? Dificílimo, a gente sabe quanta coisa tá acontecendo ali, quanta cobrança, né, escolha profissional, colocação, namoro, enfim, tem um monte de questões aí que aparecem muito forte nesse momento de cobranças sociais. E depois dos 70, eu fico imaginando também uma mudança grande, né, de vida. A gente sabe que muitos idosos, eles são praticamente abandonados pela família, né? Então a pessoa passa lá um mês sozinha, o filho vai lá uma vez por mês fazer uma visita. E aí há um esvaziamento do sentido da vida daquela pessoa. É, então, o que pode estar também levando a esse aumento nessa idade?
Eu acho que essa cultura que a gente tem de cultuar a juventude, que é ruim para a juventude, porque a gente vai olhar para a juventude com aquele olhar. Você tem tudo, né? Você faz o curso que você escolheu, você dorme até mais tarde, então você tem a obrigação de ser feliz, né? E enquanto essa valorização, né, que a gente diz que ali o jovem é a melhor fase da vida, o idoso, a gente quer negar, né, o envelhecimento, né? Não é à toa que também a gente é o segundo país que mais faz procedimentos estéticos. Nada contra, eles podem até ser interessantes, mas tudo que é em excesso adoece, né? E o idoso, acho que ele vai indo para esse limbo, né? De um lugar é o final. Então, antigamente, os idosos eram vistos como aqueles que detinham o saber, né, a experiência. Eu acho que com o advento de tanta tecnologia e de tanta mudança, né, hoje a gente às vezes não sabe mexer, né, que dirá o idoso. Então, a gente perdeu esse fio, né, e aí o idoso vai ficando vulnerável.
A sociedade, né, ela não está alocando o idoso, né, de alguma forma que ele produza algo. Isso. Com o pensamento dele, que é o que ele desenvolveu nesses 70, 60 anos. Hoje em dia, a gente tem aí o mercado de trabalho reduzindo, né? Mais de 40 já é difícil achar alguma coisa.
Isso. Eu acho que isso mostra a vulnerabilidade, né? Um jovem extremamente sobrecarregado em seja feliz e tenha sucesso, e sucesso muito confundido com ganho financeiro. Então isso massacra muito jovem, né? Porque, consegui um estágio em tal lugar. Mas fulano tem um que ganha melhor. Então sempre vai ter alguém na rede social ou na vida que vai estar numa posição melhor que você. Então a sua, não, né? Então isso deprime demais, né? Então é melhor nem tentar. Eu acho que o jovem, ele fica muito mesmo, né? E um estranhamento das outras gerações que olha pra esse jovem. Mas ele tem tudo, né? Aí que ele sobra, se isso aqui é ter tudo, então... E o idoso ali vulnerável porque ele vai pra aquele limbo, né? Um lugar onde eu não quero ir lá e não saber fazer danças no TikTok, não saber mexer nos aplicativos, né? Então, eu acho que por isso essa vulnerabilidade.
Maravilha. Então, eu vou encerrar isso. Pessoal, muito obrigado aí pelo comparecimento de vocês. Se inscreva aqui no canal. Se vocês gostaram, dê um likezinho, compartilha com um amigo. Isso ajuda pra caramba. Tá? E nos vemos na próxima. Já vai ter próxima, né?
Em breve.
Obrigado.
Em breve.
A gente que agradece pela participação.